Construtora JL apresenta
CBN Concretiza.
Oferecimento Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.
10 horas e 4 minutos, o nosso encontro de todas as quartas-feiras com profissionais ligados à área da construção civil no quadro CBN Concretiza. Hoje nós temos a satisfação de receber o professor Christian Oliveira, engenheiro civil. Christian, obrigado pela presença, bom dia.
Bom dia, Zé, bom dia a toda a audiência da CBN.
Hoje nós vamos falar de sustentabilidade na construção, eficiência energética. O que a gente pode informar aí para os nossos ouvintes?
Hoje está muito na moda essa palavra, né? Há algum tempo já está na moda essa palavra, né? As preocupações ambientais no mundo não é recente, né? É uma discussão premente em todas as discussões aí de conselhos, né? ONU, enfim. E a construção civil, ela caminha para esse sentido, né? Então a gente tem algumas inovações, né? E aí quando eu falo inovação, talvez não pareça tão novo, mas na construção civil tudo é muito demorado, né? Na indústria tudo é muito demorado, né? Então a gente tem painéis fotovoltaicos, né? Aquecimento solar da água, né? Fazer água quente no através do aquecimento solar, que também é um sistema de cogeração de energia. E especialmente a gestão de resíduos, né? Que aí é uma questão de sustentabilidade ambiental também, né? Que é não poluir. Então existem dois caminhos: a cogeração da energia e a não poluição por resíduos provocados nas obras. E nesses dois caminhos, eu me atrevo a dizer que a construção civil está caminhando a passos largos aí para melhorar todo esse impacto que ela gera no meio ambiente.
E o custo é maior ou não?
Na verdade, quem pegou caçamba aí há 10, 15 anos atrás e pega caçamba de entulho hoje em dia sentiu uma diferença significativa. O tratamento dos resíduos, né? Ele é mais caro. Isso a gente pode explorar um pouco mais, né? Claro que é benéfico para o meio ambiente, a gente não vê mais, né, aqueles lotes baldios cheios de entulho, né? Ou vê muito pouco, né? Antigamente era mais comum isso. E hoje a gente trata esse nosso resíduo, até uma obrigação federal, um órgão em 2002 estabeleceu regras, né, que era o CONAMA, que até 2012 as prefeituras no Brasil inteiro teriam que fazer implementações. No Brasil, em Cascavel foi criado um programa chamado PGRSCC, que é o Programa de Geração de Resíduos Sólidos da Construção Civil, em que a gente precisa tratar todos os resíduos de inertes. Então, para quem está construindo aí, sabe que tem que fica o engenheiro da obra, né, fica cobrando, vamos pegar a notinha lá do resíduo e tal, porque no final da obra, você só tira o teu ABITS, que é um documento que você precisa, se você tiver uma certidão negativa lá do meio ambiente, dizendo, olha, os resíduos gerados nessa obra foram destinados corretamente. E aí tem várias empresas, tem inclusive da prefeitura mesmo, né? A prefeitura tem os pontos de coleta de resíduos, né? E cada resíduo ele é destinado para um local diferente, tá? Para a gente exemplificar, os resíduos de caçamba, que são os resíduos de inerte, eles são levados aqui em Cascavel, se eu não estou enganado, são duas empresas que fazem essa coleta. Lá esses resíduos eles são moídos e depois a gente pode inclusive recomprar. Né? Então, veja, se o ouvinte quiser comprar, por exemplo, pedra e areia reciclada, hoje ele consegue. E você pode usar para vários fins na obra. Então, veja que o impacto de uma construção, ela pode inclusive ser zerado na questão de resíduos. Isso era algo inimaginável há 15 anos atrás. Então, todo aquele resíduo que você gerou na tua obra, você pode reaproveitá-lo dentro da mesma obra, em algumas etapas específicas. Um dos casos mais tranquilos de você usar esse material é no contrapiso da casa. Então, sabe aquele lastro de brita que a gente coloca no chão da casa antes de fazer o concreto? A gente pode utilizar a pedra reciclada. Inclusive, dentro da Univel mesmo, tem algumas linhas de pesquisa, inclusive com publicações em revistas internacionais a respeito da utilização do resíduo reciclado no concreto, que ainda é muito incipiente, né? Mas utilizar ele como lastro de brita, todo mundo pode. Então, se alguém vai fazer um contrapiso e está comprando pedra, por exemplo, ele pode comprar pedra reciclável por um preço, eu não tenho exatamente, mas assim, é uns 50% do preço da pedra, mais ou menos, né? Então, é uma redução bastante significativa que você tem até orçamentária. Então, o preço que você paga mais na caçamba, você ganha na pedra, por exemplo, né? Então, existe todo essa conta que a gente precisa fazer. Uma conta muito boa para o meio ambiente é que esses resíduos não são mais destinados para o aterro sanitário, ocupando um volume desnecessário. Nosso aterro basicamente não tem inertes mais, né?
Falando em materiais sustentáveis, esse uso de materiais renováveis, reciclados ou com baixa emissão de carbono, como madeira certificada, claro que é importante a gente avançar nesses pontos. mas temos muito o que avançar ainda, a qualidade desse produto, a durabilidade, o que a gente pode falar, Christian?
A madeira ela é curiosa, porque muita gente acha que a utilização de madeira agride o meio ambiente, e não é verdade, né? Se você utiliza madeira certificada, significa que essa madeira foi plantada, ela absorveu o carbono ao longo de vários anos, até que ela atingisse seu crescimento, ela é cortada, tratada e levada para a obra. Todo aquele carbono que ela armazenou durante todo o processo de crescimento delas, ele fica preso na obra durante todo o tempo da obra. Então ela cria um sequestro de carbono positivo à utilização da madeira na obra. Claro que uma vez que você queime ela, aí você perdeu, né? Hoje a madeira, como ela é tratada na obra? Como um material de construção, como uma ferramenta. A gente usa para andaimes, para caixaria. Depois a gente envia para uma empresa, aqui em Cascavel acho que é só uma que faz. Eles transformam isso em briquetes ou cavacos e vendem para a indústria de secagem de grãos, tá? E essa indústria já queimaria madeira de qualquer forma. Entende? Então, é um saldo que no carbono ele fica empatado, porque no final ainda sobra apenas o pó ali, né, que era o carbono que foi gerado. Então, como essa indústria já precisava de energia para queimar essa madeira, ela agora usa madeiras e restos de madeiras da construção civil. Então, hoje a emissão de carbono na construção civil, ela é basicamente dos produtos industrializados. Os nossos materiais, a gente começa a eliminar algumas emissões, né, de resíduos e de carbonos, e esse, como eu disse, né, é ainda um caminho longo que a gente tem pela frente, mas o avanço que houve aí nos últimos 10, 15 anos foi realmente significativo.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre design bioclimático, mas antes tem uma pergunta aqui do ouvinte, o Celso. Ele diz o seguinte: R$390 a caçamba 3 dias, R$130 por dia e cada material uma. Como fazer para baratear esse custo? Vês que ao mesmo tempo usa-se pelo menos 5 caçambas. Há uma alternativa para que o dono da obra possa levar até o local final?
Existe uma legislação que fala sobre o transporte e sobre a destinação. O transporte ele tem que ser feito por um veículo certificado. Porque às vezes no meio do caminho começa a voar pó, né? Você já viu aquela caçamba que você vai andando assim e não tem aquela capinha de proteção? Vai sujando a rua. Então, tanto o transporte quanto a destinação, ela tem que ser feita por veículo especializado. Ela é um pouco cara, sim, eu concordo com o ouvinte, eu também sinto isso no bolso. Entretanto, o que a gente tem que replanejar é a gestão da obra. Evitar menos quebras, né, na obra. Porque, na verdade, esse material que está na caçamba, ele é um material que você comprou há 1, 2 meses atrás. E você pagou caro por ele, né? Então, se você replanejar melhor a obra, claro que não dá para evitar a geração de resíduo, tá? Porque a gente tem que quebrar para passar canos de hidráulica, canos de elétrica. E a maior parte das quebras, na verdade, é por um erro de projeto, um erro de execução. Então, alguém deve ter feito alguma coisa ou errado no projeto, na hora de detalhar, ou às vezes a própria pessoa muda a planta dela, né? E aí tem que quebrar uma parede que antes não precisava ser feito. Então, esse replanejamento, esse repensar a obra antes da construção, ele diminui significativamente a geração da caçamba. Agora, não existe alternativa para esse destino, a não ser que você tenha um caminhão certificado para esse transporte.
Um ouvinte manda aqui uma mensagem, vou até preservar o nome dele, embora ele não tenha pedido isso. Ele diz aqui o seguinte: estou executando uma obra. A cerca de 2 quilômetros eu tenho um terreno baldio, o terreno é meu. Eu posso executar essa obra e gradativamente levar esse resto de obra para esse terreno para que depois eu possa fazer uma destinação ou quem sabe até utilizá-lo de uma outra forma, ou isso é ilegal?
Olha, eu creio que seja ilegal, porque isso aí pode gerar bicho, inseto, coisa assim, né? A não ser que ele já faça um aterro, né? Porque existe aterro.
Mesmo sendo pedaço de tijolo, pedaço de...
No tijolo é ideal para aranha crescer, é complicado.
De repente isso. Até acúmulo de água
Em determinado momento. Dengue, né? Então não dá. A não ser que ele já leve lá, ele bata um sapo em cima, né? Aqueles equipamentos que compactem isso e faça um aterro já. Eu não recomendo, porque o aterro com recicláveis embaixo, ele tende a ceder. Então ele não é muito bom para você fazer uma fundação, por exemplo. Você pode ter dificuldade depois para escavar isso. Então o preço que ele está economizando agora, ele vai gastar depois para remover esse material. Porque aí quando vai lá o tatu, né, a pessoa que fura ali o buraco da fundação, ele vai começar a furar com o trado e vai achar entulho. Ele não vai continuar furando, ele vai parar, porque senão ele vai danificar o equipamento dele. Né? Então, assim, vai ter até dificuldade de fazer uma fundação no futuro. Né? Então eu não recomendaria, eu acho que é um gasto desnecessário.
E vamos reforçar, esse trabalho que é um trabalho, claro, com todo o direcionamento e sob fiscalização, essas caçambas que fazem esse trabalho, essas empresas, para onde vai mesmo esses entulhos?
Cada empresa tem um local lá, um depósito onde eles colocam. Algumas empresas processam esse entulho. Na verdade, todas processam, porque todas levam ao mesmo lugar. Então, existem empresas de transporte de entulho e empresas que fazem todo o processo. Tá? Então, tem alguns caminhões de entulho que eles levam nessas empresas. Por isso que talvez existam preços diferentes entre caçambas de entulho, porque tem empresas de transportes e empresas de processamento. Tá? Então, essa empresa de processamento, ela faz todo o processo. Ela vai moer isso, passar num britador, ela vai peneirar, e daí ela vai vender esse produto. Existe a areia reciclada e a pedra reciclada, que qualquer um pode comprar dessas empresas, tá? E você pode usar em várias etapas da obra, inclusive.
E antes da existência dessas caçambas, até a curiosidade aqui da Emília, ela diz o seguinte: antes de tudo isso, dessa regulamentação e das caçambas, para onde ia esse entulho?
Para o lixão municipal.
Para o lixão municipal.
E aí isso acabava gerando um volume desnecessário. Porque, veja, o lixão ele serve para não inertes, né? O que é um inerte? O inerte ele é que não reage no meio ambiente, entendeu? Então, o lixão ele é feito, o lixão municipal, e Cascavel assim está de parabéns, porque o nosso aterro nem dá para chamar de lixão. É gerado energia elétrica lá, inclusive, né, Zé? Eu acho que isso está bem claro, a prefeitura sinaliza isso em algumas placas, é gerado energia elétrica para algumas praças da cidade, inclusive. Então, você colocar dentro de um lixão desse, que tem a manta geotêxtil, ele é muito bem trabalhado, você colocar inertes lá não faz muito sentido. Então, é levado para essas indústrias e é um produto que realmente a gente pode usar na obra. Então, não faz sentido você jogar no lixo um produto que você possa usar. Né? Uhum. Mas antigamente ele ia para o lixão.
Design bioclimático, o que a gente pode falar?
Aí é mais a questão dos arquitetos, né? Poderiam falar muito melhor do que eu sobre isso, né? Mas é você pensar no conforto térmico e acústico da casa na concepção do projeto, né? E aí o ouvinte pode pensar isso na hora de comprar o terreno pela orientação do sol e a disposição dos ambientes, né? Porque veja, se você vai ocupar mais um quarto no final da tarde, Zé, não faz sentido você colocar ele na face oeste da casa, porque aí ele vai ficar muito quente. Então, talvez na concepção do projeto, e aí fica muito difícil fazer isso hoje em dia, porque os terrenos são muito pequenos, né? E aí você não tem muita opção para colocar o quarto de um lado, a cozinha do outro. Mas onde fica o sol poente? Onde fica o sol nascente? Isso é extremamente importante para que o ouvinte pense na hora de fazer um projeto de uma casa, inclusive na hora de comprar. O cara vai comprar uma casa, vá em horários específicos do dia, vá de manhã cedo, vá no final da tarde, veja onde o sol nasce, veja onde o sol se põe. Né? Porque se você fizer isso, você vai ter uma noção de quanto você vai gastar em ar-condicionado, né? Porque você vai ter que climatizar esse ambiente para poder ficar nele. Hoje as casas estão vindo com paredes duplas, por exemplo, nas divisas, o que melhora um pouquinho a questão da eficiência térmica, mas existe uma norma específica, a NBR 15578 de 2018, que ela trata só sobre conforto térmico e acústico. Então a gente precisa entregar uma casa que termicamente ela seja eficiente para o cliente também. É muito difícil você fazer isso com as faces oeste, né, que são do sol nascente. Talvez pensar uma vegetação, tem alguns elementos vazados como cogobós, por exemplo, que eles fazem com que a ventilação passe, mas a luz não. Então tem alguns artifícios, mas isso depende de cada projeto e o arquiteto pode resolver muito melhor isso.
E quando falamos de entulhos, muitas mensagens brotaram aqui, tem gente reclamando também que tem que separar, tá lá a caçamba, não pode madeira, quando se é ali
nem plástico
de cimento, aí tem que ser só, é isso mesmo?
Nem plástico. Plástico vai para um lugar, tá? Você vai levar aqui na prefeitura, custa R$50 a destinação, independente da quantidade. Então o que eu aconselho? Comprar 2 ou 3 bags grandes e armazenar o máximo de papel, plástico que você possa armazenar. E aí você vai colocar isso num caminhão, levar ali e destinar. Uhum. Se você levar um saquinho lá ou um caminhão inteiro, eles vão cobrar o mesmo preço. Então eu aconselho levar tudo numa quantidade só. Então plástico, papel, você vai levar ali. A madeira, tem uma única empresa, Zé, que faz isso em Cascavel, da Biosfera. Então você vai destinar para a Biosfera, você vai levar para lá. Eles vão lá transformar em cavaco e vão tratar. Aqui o plástico e o papel eles vão reciclar. E o entulho, como eu já falei e a gente explorou, ele vai ser levado para essas empresas que fazem esse tratamento e eles vão moer e revender esse material como pedra e areia, né? Por um preço bem bom.
Tem gente aqui falando em montar uma empresa aí, porque tem muitas obras... Dá para ter uma empresa com caçamba? Como é que funciona esse processo?
Eu não entendo disso, né? Mas eu acho que é uma legislação bem, bem específica, assim, bem complicada. São empresas especializadas, bem estruturadas, são equipamentos caros. Eu não acho que seja algo assim... Se a gente quiser se animar, ótimo, né? É legal ter concorrência na cidade, né?
E procure a prefeitura que vai ter lá as informações.
Provavelmente.
Da Secretaria de Finanças.
Isso.
Vamos colocar mais uma perguntinha aqui para a gente fechar. Aliás, falando em prefeitura, a pergunta vem: o que a prefeitura está fazendo para ajudar quem está construindo sem gerar essa carga enorme de custo com os entulhos? A prefeitura pode fazer alguma coisa?
A prefeitura criou esse programa inteiro, né? O PGR-SCC, ele nasceu acho que em 2010, meados de 2010, né? 2012. E a prefeitura criou essas regras. Então, quando você vai aprovar uma casa, Zé, você precisa levar um documento na prefeitura, lá na aprovação de projeto, dizendo o seguinte: eu vou gerar tantos metros cúbicos de entulho, tantos metros cúbicos de madeira, tantos metros cúbicos de plástico. No final da obra, eles vão te pedir esse mesmo documento com as notas fiscais dessas empresas. Então, a prefeitura tem esse papel de fiscalização, né? E eu acho que ela está preocupada com o todo. Né? Porque, veja, não dava para a gente ficar como a gente era antigamente, né? Com lata de tinta espalhada pela cidade, papel. E existe uma multa pesada para quem destina isso incorretamente. E tem que ser assim porque, na verdade, todo órgão público ele tem que pensar na população em geral. Né? A gente, no momento que está construindo a casa, você constrói a casa quanto tempo da tua vida, Zé? 6 meses? 1 ano? 2? Mas você vive na cidade ao longo da sua vida inteira. Uhum. Né? Então é um período complicado, eu entendo que é caro, mas é aquele famoso mal necessário. Na verdade, esse eu poderia chamar de um bem necessário, né? Uhum. Que faz bem aí para toda a comunidade, para toda a Cascavel.
Vamos colocar mais uma perguntinha aqui do Agenor, eu acho que dá tempo, né, produção? Ele diz o seguinte: gostaria de ouvir do engenheiro, quando o assunto diz respeito à sustentabilidade, como que está a construção civil? Se fala muito sobre sustentabilidade no mundo inteiro, nos mais diversos setores, e a construção civil tem avançado bastante ou a construção civil é mais tímida nesse sentido?
É mais lento porque não depende só da gente, é um produto, né, a construção civil. Você implementar um produto numa casa e ele encarece a casa e às vezes o cliente não quer pagar por conta da competitividade. O que que a gente tem feito? Por exemplo, em casas que são feitas para vender nas incorporações, a gente já deixa instalados a infraestrutura para que o cliente coloque o painel solar. Mas, de repente, eu colocar o painel solar não é uma demanda que o meu cliente tenha na hora de comprar a casa. Entende? Então, a gente faz algumas ações, colocando infra, por exemplo, em algumas casas que a gente está fazendo agora, a gente está colocando já a infra para que a pessoa coloque a tomada do carro elétrico, Zé. Uhum. Eu não vou colocar um gerador de energia ali, uma tomada elétrica, porque é muito caro e às vezes o cara não tem o carro elétrico e ele não quer pagar por essa casa nesse produto. Mas o caninho ali, para que o cara não tenha que quebrar a casa depois para fazer essa instalação, eu vejo que muita gente já está colocando isso como um diferencial de venda. Tá? Uhum. Mas às vezes o problema, na verdade, não é nem a construtora em si. Se tivesse clientes que optassem em pagar por tudo isso, com certeza esses sistemas seriam colocados, né? Mas aos poucos isso vai se alterando, né? Eu não vejo também que deva vir do governo uma obrigação para que a gente coloque, tá? Seria como, por exemplo, agora estão discutindo o retorno de carro sem airbag, por exemplo, que é um item de segurança. Então, mal comparando, seria como se obrigassem a gente a colocar um sistema de fotovoltaico, um sistema de carregamento solar nas casas. Não faz sentido, que só levantaria o preço e muita gente que não precisa ou que não utiliza esse sistema estaria comprometido, né? Comprometeria o preço da casa e afastaria, de repente, alguns possíveis clientes.
Muito bem. Christian, obrigado pela entrevista aqui na CBN.
Obrigado, Zé. Um abraço a todos os ouvintes.
O Rômulo também acompanhando a CBN. Vamos registrando aqui o Valdecir. Obrigado. Pedrinho Silvério diz que sempre está ligado na CBN. Quem mais aqui? O Valdir acompanhando a CBN. O Ricardo, muito obrigado. O Carlos acompanhando. Diz ele que vai montar uma empresa. Vai fazer o levantamento aí, viu, Christian? Vai fazer uma pesquisa. É isso aí, Carlos. Não perde tempo. Nós conversamos com o Christian Oliveira, engenheiro civil, hoje com o tema sustentabilidade na construção, agora 10 horas 23 minutos.
Você ouviu CBN Concretiza. Oferecimento Construtora JL, moldando o futuro com qualidade e responsabilidade.